Audiobook grátis apresenta, esperando pelo velho amigo, que dormia regaladamente a cesta, ele sentou-se entre uma estante repleta de livros e uma mesa coberta de papéis. Na parede branca, sobre a secretária, balançava-se, agitado um ti, a viração da janela, a folha de um calendário, marcando o dia desde dezembro de 1887. Mais acima, numa oleografia, ostenta vase, num fundo muito azul sem envernizado, de céu e de mar, a grande idade americana de New-York, da pátria de Morton. Sobre a pele de tigre, já velha, estendida ao pé do sofá, caíram um número de New-York Herald, escorregado para ali, das mãos do leitor sonolento, uma hora antes. Octávio levantou-o e pôs-se a léu machinalmente. Estava assim havia uma boa meia hora, quando o doutor Morton, de chinelos e casaco de linho, apareceu risonho. — Pode dispensar-me o seu dia, doutor, ou terá algum compromisso? — Nenhum agora. O meu único trabalho são as 2 horas de classe ali no colégio. Não tenho forças para mais. Estou gasto. — Bem. Nesse caso, podemos conversar. — Perfeitamente. Alas, deixe-me primeiro mandar vir cerveja. Está um calor danado. A família Mkio 103. O doutor chamou uma criada branca cessardenta, de avental azul de riscado, que ia pelo corredor, e ordenou que lhe levasse cerveja e copos. Momentos depois, saboreando-a, para ele, melhor e mais saudável das bebidas, fez ao seu ex-discípulo sinal de principiar. Estou disposto a ouvir. Desejo que se sinta ainda mais disposto a falar, respondeu Octávio e aproximando-se do velho, continuou, por estranho que lhe pareça o que venho pedir, rogo-lhe que me acredite desinteressado e sincero. Como sabe, fui muito novo para a Europa, desconhecendo detalhes, mesmo os mais íntimos, de família. Sabia que meu pai tinha um irmão mais novo, Gabriel, com quem nunca ouvi, sei de quem raramente ouvi falar. O que era, e onde morava esse apóstrofo mão de meu pai, pouco me importava a mim, que tinha sempre outras coisas TM que pensar. Disse MNO um homem ingrato, frívolo e desaí-se suado aos seus proibia-me em pequeno que repetisse o seu nome, quando acaso ouvia, e foi talvez que faí que nasceu a minha ir ponto diferença. Voltando, porém, da Europa, depois de 10 anos, encontro em casa uma filha desse homem. Indaguei da maneira por que aí fora admitida como e por que se fizeram as pazes se responderam MC. O doutor Morton foi quem se meteu nisso eu e, melhor do que ninguém, poderá ser barra inversa PL cor. Tudo. Ora aí está porque vim bater a sua porta, meu caro amigo. E seu pai? Meu pai? Sim, porque não se dirigiu de preferência a ele? Temi recordar-lhe cenas dolorosas. Respondeu Octávio, embaraçado. Fez bem. É? Enfim, eu, como mero espectador, sou mais imparcial. E o doutor? Morton, enchendo de novo o copo, principiou. Com o seu acentuado sotaque inglês, uma história longa, cortada de vez em quando por pequenas observações de Octávio. Uma tarde, havia muitos anos, recebera a visita de Gabriel Medeiros, que o ia procurar para mestre de sua única filha, Eva, e de um afilhado, o Paulo. Morton aceitara o encargo, e 2 dias depois seguia num trolley até o Mangueiral, nome da fazenda. Sei, interrompi Octávio, já lá estive. Ah! Já! E depois de meia dúzia de frases relativas ao sítio, continuava o velho. O fio da narrativa. Chegando ao Mangueiral, fora apresentado à dona da casa, uma fluminense muito distinta e amável, cheia de atenções e delicadeza. Eva viera lhe oferecer o rostinho córado, enlaçando-o nos seus bracinhos redondos. Paulo, magrito e pálido, prestara grande atenção às suas palavras, e assim correra ponto amavelmente a primeira lição. Desde esse dia não deixara de ir ao Mangueiral 3 vezes por semana, tornando-se a pouco e pouco coíno uma pessoa da família. Gabriel Medeiros era um homem empreendedor e arrojado à mulher. Uma santa Eva, dócil, e se não tinha lá um grande talento, era estudiosa e ativa. Ponto e vírgula. Paulo. Já o conheço. Tornava Octávio um excelente rapaz. A afirmava que. Estrangeiro, fazendo uma pausa para beber. Uns goles de cerveja depois, sempre no mesmo. Tom, continuava dizendo que, ao cabo de 2 anos de lição, ele, Morton, caíra gravemente doente com uma febre perniciosa. Os médicos aconselharam-lhe mudança de ares. E o bom Gabriel Medeiros lá o levou para o Mangueiral. Passar aí um mês delicioso. Vendo-se cercado de carinhos, como se de fato pertencesse à família. Fora então, que uma vez, enquanto as crianças brincavam no jardim e a dona da casa cozia noutra sala, que Gabriel Medeiros, no seu escritório, vendo de longe a ilha, lhe contara à janela, numa adorável despretensão, a sua vida toda. Jamais recebera a prova de amizade e de confiança tão cativante como essa. Octávio redobrou de atenção, fixando, sem pestanejar, os seus belos olhos castanhos no rosto pálido e amolecido do velho. Seu avô, dizia Morton, era um homem ambicioso, é. Vamos ele a ignorante, acude o Octávio, e o termo. Esvaziado o último gole de cerveja, a narração seguiu sem a menor paragem. Era o caso que o avô de Octávio casara as filhas e filhos sem lhes consultar absolutamente à vontade. Aos 15 anos as meninas tinham maridos escolhidos a dedo por ele, aos rapazes poupava ele também o trabalho da escolha, calculava fortunas, combinava a história, e zás. Era só dizer ao filho, fulana convente, já falei ao pai e está tudo decidido. Gabriel Medeiros era o último filho, e, enquanto crescia a herdeira do homem mais rico do município, mandou-o estudar a São Paulo. A pequena foi se desenvolvendo, e, como não era feia, ou para melhor dizer, como tinha fortuna, choviam-lhe os pretendentes mais o negócio, estava já tratado entre os pães, e, embora não soubessem disso nem o Gabriel nem a tal moça, o caso é que eram noivos. Vendo a futura nora de vestidos compridos, o velho Medeiros escreveu ao filho, ordenando-lhe que deixasse os estudos se viesse mais. Gabriel tinha tomado gosto pela história e concluiu os exames do 2 anos. Rogou ao pai que o deixasse, falou-lhe de futuras glorias se de elogios dos lentes. A nenhum pai deixa de sorrir a ideia de ter um filho doutor. Foi concedida a licença, depois de pedida a transferência para a realização do casamento à família da noiva, que a deu J.C. má vontade. A família Medejo 107. Por esse tempo o comendador Medeiros, pai de Octávio, já era casado e responsável por uma casa importante, e, tendo sofrido um grande abalo com geadas consecutivas, recorreu ao futuro sogro do irmão, que lhe abriu pronta e gentilmente a carteira. Com os largos juros do estilo. Correram muitos meses, os pretendentes, desanimados, foram abandonando o campo, e o pai da moça instava para que se realizasse em breve prazo o casamento contractado. O ponto velho Medeiros chamou seu filho Gabriel à fazenda e declarou-lhe que resolvera casá-lo nesse mesmo mês, deixando-o depois em liberdade para continuar os estudos. Gabriel, atonito, disse serenamente que já tinha feito a sua escolha, se prometido seu coração. O pai, desapontado, quis convencê-lo de que se devia casar com a tal moça, e falou-lhe no seu compromisso de há tanto tempo. Em vão, todas as súplicas Gabriel negou sempre, e o casamento desmanchou-se, com grande despeito do pai da noiva. O estudante voltou para São Paulo sem o apoio da mãe, que lhe mandava mesada, dizendo ser as ocultas do marido. Esse, meses depois, morria de um aneurisma. Atribuíram a doença e a morte ao desgosto sofrido com a recusa de Gabriel, por um engano, o velho sofria há anos. Desesperado com tão tremendo golpe, o apertado pelo credor que o ameaçou de penhorar-lhe os bens, o comendador Medeiros ficou alucinado contra o irmão e jurou vingar a morte do pai e a sua desonra. Seguiu para São Paulo, onde descobriu com facilidade quem era a escolhida do coração de Gabriel. Era filha única de um jornalista pobre, chegado do Rio 3 anos antes. É? Neste ponto o velho Morton parou, fez-se corado e limpava o suor que o inundava, passando repetidamente o lenço pela testa. É? Perguntou Octávio, quase estrangulado de aflição. E o jornalista recebeu uma carta, dizendo que se não quisesse receber um tiro na noite imediata, partisse nesse mesmo dia com a filha para o Rio ou para mais longe ainda. O jornalista levantou os ombros e, com a consciência tranquila, deixou-se ficar. Na noite seguinte, ao voltar da redação, dobrando uma esquina V, recebeu um tiro, que o matou instantaneamente. Octávio estremeceu e, pálido, vacilou na cadeira. O doutor continuou, traço, atribuíram o crime à política em São Paulo, eram essas coisas comuns naquele tempo. Gabriel, vendo a orfã sem amparo, casou-se com ela. Pouco tempo depois, pondo em ordem os papéis do sogro, deu com a maldita carta em que reconheceu a letra do irmão. Despejou lágrimas como uma criança, mas, sacudindo a grande prostração em que mergulhara, procurou o irmão. O comendador confessou ser dele a carta, mas não ser que fez o crime. Uma circunstância fatal guiara o assassino nessa mesma noite, ou alguém o espiara e, para o perder, realizara o que não queria que passasse de uma ameaça. Gabriel, convencido da inocência do irmão, voltou mais tranquilo e estendeu confiadamente a filha do morto a sua mão leal. Quem assassinou o jornalista? Ninguém soube nunca. Gabriel Medeiros retirou-se com a mulher para o Rio, voltando para São Paulo, quando por morte da mãe lhe coube em partilha o Mangueiral. Nessa ocasião, por questões de terras, os irmãos moveram uma demanda contra ele e Gabriel venceu-os. Desde esse tempo não se tornaram a falar nem a ver. As irmãs casadas seguiram diferentes rumos, uma para o Ribeirão Preto, a dona Clara, outra para o Paraná, a dona Euprosina. Dois irmãos morreram e o único que lhe restava, o comendador, evitava-o. Desgostoso com todas essas ocorrências de família, entregou-se de corpo e alma à lavoura, começou libertando os escravos, contratou colonos, instalou novo sistema, diminuiu em metade a fortuna, luctou, mas a pouco e pouco foi equilibrando os bens. Homem de coração, adorava a família e tinha um verdadeiro culto pelo lar. Foi mesmo ele quem riscou o jardim, gradeou as paredes para que a era subisse a rua família Medeiros. Vontade, se foi ele quem enfeitou o interior da casa e ele mesmo quem fez, nas suas horas vagas, os elegantes viveiros que lá estão no parque, caprichosos e sólidos. E o deu Heitor Morton, depois de descrever a morte da mãe de Eva, quando a pequena tinha 10 anos, e de falar do amor de Gabriel, então todo voltado para a filha, narrou a impressão que sentira, num dia de muita chuva, em que o mandaram chamar à pressa do Mangueiral. Gabriel Medeiros fora atacado de uma congestão pulmonar e encontrou-o na cama, rodeado de remédios, com o rosto emarrecido, os cabelos brancos empastados de suor, e um forte cheiro de febre e de sangue exalando-se da sua larga bocea arrochada, dende não saíam nunca senão palavras de doçura e de perdão. Morton quis animá-lo, esforçando-se por tornar a voz firme. O enfermo sorriu com tristeza, e, estendendo-lhe a mão ardente e seca, disse, traço, escute, eu não quero deixar a minha Eva só nesta casa com Paulo, que não lhe é nada se ela não tem noivo nem amigas. Lembrei-me de meu irmão, é a única pessoa da família que me resta, quero reconciliar-me. Ele tem filha, sá de ser misericordioso para minha. Fui imediatamente procurar o comendador, Conélia Morton, que as minhas palavras, honra lhe seja feita, apressou-se em acompanhar-me. Seguimos para o Mangueiral a galope e quando chegamos, Eva soluçava. Gabriel Medeiros tinha morrido. Octávio, imobilizado, com toda a vida concentrada no olhar, ouvia a voz lenta daquele homem terrível, que lhe despedaçava dolorosamente o coração. Munfon seguia depois o curso da história, dizendo que, lido o testamento, entre o corpo insensível e livido do morto e o busto arquejante da orfã, o comendador Medeiros quisera tomar posse dos papéis do irmão, ao que Eva se opôs energicamente. No seu desespero, a infeliz menina queria conservar tudo como o pai tinha deixado. O tio, porém, interpretara mal esse movimento, supôs querer a sobrinha guardar consigo, para futura vingança, a carta ameaçadora, escrita por ele ao jornalista assassinado. De se crime não havia outra prova, compreende-se o desejo do comendador em a fazer desaparecer. Quem lhe diria que, em qualquer ocasião, se não visse a ser usado dessa culpa? Se para Gabriel, seu irmão, haviam bastado as suas afirmações de inocência, seriam elas suficientes perante a sociedade e a justiça? Não. Perante a sociedade e a justiça, o assassino do jornalista seria forçosamente o autor da ameaça, o comendador Medeiros, quanto ao outro, ao assassino incógnito. Esse não poderia ser tido senão como um fantasma, feito por um cobarde e ridiculíssimo disfarce. Octávio levantou-se, indignado contra aquele velho estrangeiro, de olhar azul como o céu e cabelo branco como a nuvem. Casta teve ímpetos de o estrangular e de lhe dizer perto do rosto enrugado: mentes, mentes, mentes. Mas o estrangeiro continuou no seu sotaque dificultoso, com palavras claras: tudo o que lhe tenho dito é duro e doloroso de se dizer a um filho. Sou um homem rude, conheço mais a certos casos em que, mesmo à força de um grande sacrifício, devemos dizer toda a verdade. Octávio, emocionado fortemente, não respondeu. Tinha os olhos cravados no chão, os pensamentos a chocarem-se-lhe desordenadamente no cérebro. Quem teria assassinado o avô de Eva? Quem teria traído o segredo do pai? E como poderia ele descobrir o culpado, depois de tantos anos? Que época iria ele investigar, que recordações e mistérios revolver? Como prender o fio já quebrado dessa miserável trama? A vida é tão pequena e se as gerações se sucedem como as ondas, como fazer voltar as já passadas? Por que se conservar o pai inerte? Por que não lutou até apresentar aos olhos do irmão, seu único juiz, o verdadeiro criminoso? A sua dignidade, a sua honra, exigiam todos os sacrifícios para isso. A família Medeiros 113. Acabrunhado, lutando para não ver no pai um assassino, Octávio escondeu o rosto entre as mãos. Diante dele, de pé, o doutor morto dizia: desculpe, se o maguei. Mas assim era preciso. 11-4 A família Medeiros.